Você está ouvindo Migrantes Conectados.
Eu comecei a trabalhar aqui em um supermercado, como operador de caixa. Eu recomendei a meu irmão em el supermercado. Meu irmão entrou. E eu tinha um primo em Venezuela. Eu falei com o gerente. Tenho um primo, está procurando emprego. E meu primo, estando em Venezuela, já conseguiu trabalho em Brasil. Que vê a diferença? Uma pessoa estando em Venezuela já com trabalho em Brasil, com uma vaga de trabalho. Então, a diferença de 2018 a agora é que abrimos porta a todos aqueles que agora estão aqui.
Sim. Então, houve uma espécie de, entre aspas, assim, desculpe se o termo não é o mais adequado, mas uma espécie de desbravamento, né?
Para que... Alguém chegou antes e preparou o terreno.
Correto.
Prepararam
sim,
o terreno.
Prepararam o terreno,
de forma indiferente do que tem acontecido. Mas quando esses que vieram de maneira mais aproximada, né, mais próximo à nossa data, já chegaram com uma situação social mais favorável para as pessoas que aqui chegaram.
É, certo.
Que bacana. Nossa, é fantástico. A gente tem aqui um convidado, né, chegando. Temos aqui também o Leon. Gostaríamos de dar boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui com o Sérgio Silva, exatamente, Sérgio Silva, seja muito bem-vindo. O Sérgio, que é graduado em pedagogia, graduado em antropologia, especialização em gestão e serviço social e é vice-presidente do Instituto Pluri Brasil. Vice-presidente também do Conselho Nacional de Promoção à Igualdade Racial. Que vasto currículo. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Estamos aqui na Rádio Cultura AM 930, no programa Migrantes Conectados, com o apoio do Instituto ICA. E gostaríamos de sua palavra neste momento. Seja bem-vindo.
Eu quero dar boa tarde a todos os espectadores, boa tarde à Rádio Cultura, boa tarde também ao Instituto ICA, que abre as portas, né, para que a gente possa trazer um assunto tão relevante, né? Eu pertenço a um instituto que trabalha com essa temática, com o público imigrante que chega aqui em Curitiba e também em alguns estados brasileiros. E eu quero só agradecer esse espaço, agradecer pelo convite de poder estar aqui junto com esse, com as pessoas, com vocês aqui, e poder aí a gente compartilhar um pouco do que o nosso instituto tem feito, o que é a vida de um imigrante num país estranho, numa cidade estranha. Então estou aqui para contribuir. Muito obrigado.
Que bacana, seja bem-vindo. E Leon, a palavra está contigo. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês, representando hoje o Instituto ICA. O Instituto tem por filosofia a prática de pequenas atitudes, grandes resultados, a prática e a filosofia, e realmente acreditamos que é o caminho. Ou seja, como falamos recentemente com o Rabino Pablo aqui presente, não acreditamos que seja necessário ser a seleção argentina de futebol campeã mundial para fazer alguma coisa, né? Cada um de nós que não é um campeão mundial assim tão relevante como a Argentina pode fazer ao seu alcance alguma coisa, pequenas atitudes, grandes resultados. Boa tarde.
Obrigada, seja bem-vindo. E exatamente isso. E a gente esteve com o Sérgio, acho que no evento, né, que foi promovido pela ONG na praça, em frente à Federal, né? Foi muito bacana lá que a gente conheceu, teve a oportunidade de apoiar o evento através do Instituto ICA e conhecemos aí grandes ícones que estão à frente de todo esse processo, né, em prol dos migrantes e refugiados. E dele, parece que a gente tem aí umas músicas selecionadas, né? Tá contigo.
Então, o que você sugere que a gente coloque no ar? Eu acho que você conhece esse compositor?
Conheço.
Por favor.
Conte um pouquinho
para
nós.
Pouquinho pra gente.
Ah, não, eu só conheço de quem canta, mas não...
Ah, então...
Bom, hoje a gente está desfalcado da Rock, né?
Exatamente.
Mas a Rock me passou algumas informações, né? Pra mim
Vamos
também...
mandar um abraço para a Rock, né, Rock? Você com certeza está aí sintonizada com todo o teu time aí, todos os seus colegas venezuelanos. É um prazer, estamos sentindo sua falta aqui.
Um abraço, um beijo para você, Rock. Então ela nos mandou algumas informações a respeito do Ricardo Montaner, que ele é um cantor, compositor venezuelano, porém ele é nascido na Argentina. Talvez tenha uma relação com a seleção que o Leon falou ali já.
Olha só!
E ele se mudou para Venezuela, onde ainda acabou se naturalizando na infância, né? E a gente vai ouvir então o Em Cima del Cielo, do Ricardo Montaner.
Oh,
Então, voltando aqui, estamos sintonizados na Rádio Cultura AM 930, programa Migrantes Conectados, toda quinta-feira às 17 horas, com patrocínio do Instituto ICA. Gostaríamos de agradecer novamente a presença de todos e querido ouvinte que está aí conosco, assistindo através do Facebook, através das redes sociais, né, sintonizado na AM 930. Hoje estamos aqui com o Sérgio, a Rosana e o Jesus. Eles estão contando um pouquinho pra gente a questão dos migrantes, que é que chegam, como que é todo esse processo. E gostaríamos de deixar aí um sorteio para vocês, a Páscoa está chegando, então que adoce a vida de vocês, participem, liguem aqui para a rádio, entrem através do Facebook, né? Através do YouTube, deixem aí os recados, que a gente vai fazer um sorteio do ovo aqui da Barion para vocês. Então, agora voltando aqui, Sérgio, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o Pluribrasil.
Sim, vou compartilhar com vocês. Então, o Instituto Pluribrasil, ele está situado em alguns estados do nosso Brasil. Vou dar exemplo: Rio de Janeiro, Curitiba, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás. Então, está espalhado um pouco aí no Brasil. Nós temos um trabalho que consiste em várias demandas, né? Nós trabalhamos com comunidades e povos tradicionais, que são os ciganos. Trabalhamos com imigrantes, refugiados. Os imigrantes, o refugiado, principalmente, que a gente trabalha, é a Venezuela. No caso também, dependendo de alguma situação, os haitianos, que acaba a gente trabalhando. Temos alguns trabalhos sociais com guineenses, com afegãos, e com sírios também. E pudemos participar também aqui do acolhimento, junto aqui em Curitiba e Prudentópolis também, de alguns ucranianos. Então o Instituto, ele é bem pluri.
Sim, tô vendo que é plural mesmo.
Plural. E a gente trabalha muito nessa questão do acolhimento, porque eu sempre digo, algumas pessoas param na rua e às vezes me perguntam e falam assim: ah, mas por que você vai trabalhar com imigrante? A gente tem tanta necessidade aqui no nosso país, a gente tem pessoas passando algumas dificuldades. Aí eu sempre levo a pessoa a refletir o seguinte: um imigrante, um refugiado, ele não queria estar aqui. Ele queria estar na casa dele, ele queria estar no país dele. Então, quando a gente tem um instituto que acolhe, que faz com que ele possa se sentir bem acolhido, nós estamos agindo com equidade. Então, não é privilégio, não é destacar um grupo, então se trazer com equidade, fazer com que ele se sinta bem no nosso país. E também nós acreditamos, como Brasil, que essa mescla de cultura é muito rica, muito rica. Por exemplo, a gente tem uns trabalhos sociais com haitianos. Um haitiano, ele desde criança já fala dois idiomas. Ele fala crioule, o crioule haitiano, mas na escola ele fala o francês. E eu sempre costumo conversar com alguns amigos meus e falo: e nós? E a gente brasileiro? Nós falamos o português e sempre na escola o verbo to be, que não sai do verbo to be. Então, olha só, mesclando talvez essa cultura com o haitiano, nós já vamos ter o quê? Ó, o haitiano, ele tem um problema social, tem um problema político no país dele, mas olha como que ele é rico na sua cultura, de aprender dois idiomas, de poder... Então, isso pode enriquecer a nossa cultura também. Então, esse compartilhar, essa diversidade é muito bom. Ontem, conversando com a Rock Mills, nós estávamos num seminário em relação ao racismo, e a Rock Mills falava que... na questão racial, na Venezuela não tem muito essa questão do racismo, né? Eu falei: olha que bacana, que ótimo de chamar os venezuelanos junto com a gente nessa questão, de discutir a questão racial, da questão do xenofobismo, né? Da xenofobismo, isso. E assim, por quê? Porque eles não enxergam dessa maneira como às vezes o brasileiro enxerga. É, é até mesmo, depois, isso aqui vale dois programas, né? É a mesma coisa, a dificuldade que acontece na Europa, que o Vinícius Júnior está passando. Então, existem algumas questões de cultura, de visões diferentes, e o Brasil está sendo enriquecido. Então, quando chega um imigrante, um refugiado, o nosso país está melhorando. Então, a gente deve trabalhar aí com equidade, trazer para perto, acolher e conversar, e assim a gente fazer com que a nossa nação, o Brasil, possa continuar sendo um país excelente para se morar e tendo aí uma cultura, tendo uma diversidade excelente que faz parte da formação do nosso país.
Muito bacana. Acho que a gente vai para a temática da educação, né? Quando a gente traz também essas crianças que começam a frequentar as escolas, né? E começam a conviver, né, com os brasileiros, enfim, as outras culturas. Acho que isso é muito bacana e muito enriquecedor, né, para a nossa educação. Que o governo também explore isso como uma forma de igualdade entre essas crianças que estão hoje nas escolas, né? Eu acho que vale muito esse tema também a gente trazer aqui num programa futuro. Como que vem sendo, acho que a Rosana é capaz que tenha informação sobre isso, porque vocês também fazem esse direcionamento das famílias, né, das crianças para as escolas, você comentou anteriormente. Eu acho que me despertou uma curiosidade nesse sentido, como que vem sendo trabalhado esse formato, porque eu acredito seja muito enriquecedor para que essa educação seja direcionada para essas crianças de uma forma correta.
Sim, não só para as crianças, mas para os adultos, né, para os pais também, porque todos chegam sem saber falar o português, né? Então a gente precisa encaminhar, né, as crianças para a escola, né, para fazer o curso de português. Alguns têm resistência, né? Porque, não, mas você que tem que saber o meu idioma, você está aqui para me atender. Realmente, eu estou aqui para te atender e te orientar, né? E, às vezes, a gente encontra alguns empecilhos da escola que não quer matricular, né? A gente precisa ligar na escola, né, contar a história. Olha, é um direito, né? É preciso que se entenda que eles têm direitos como nós, brasileiros. São direitos iguais. Então, precisa ter a vaga na escola, na creche, né? Precisa ter a oportunidade dos pais falarem o português para eles conseguirem se colocar no mercado de trabalho.
Claro, né? Claro. E hoje existe uma cota direcionada já para esses migrantes que chegam? Vocês têm escolas estaduais que já recebem esses migrantes? Como que vem sendo feito esse trabalho? Curioso.
Sim, eles estão matriculados em escola regular, né? Estão nas creches, estão nas escolas, estão em universidade. Faz mais ou menos um mês, chegou um haitiano lá, ele disse que no caminho, eu sabia que ele fazia direito, fazia doutorado na PUC. E ele ficou um tempo sem aparecer lá no centro. Daí, esses dias ele apareceu e ele disse que no caminho ele vinha pensando, será que ela tá lá ainda? E eu, como falo alto, né, dou risada, tudo meu é alto, né? Abraça e tal, gesticula. E daí, eles, quando saiu do elevador, ele ouviu minha voz, ele falou assim... Ela tá aqui ainda. E daí, eu tava na porta, né, na entrada, aí ele falou assim, caramba, você tá aqui ainda. Eu vim te contar uma novidade. Eu falei, qual a novidade? Eu terminei meu doutorado. Nossa. Sabe? Então, assim, eles se esforçam, sabe?
Que bacana.
Né? Eles se esforçam pra falar o idioma, pra se qualificar melhor, né? E, então, a luta é grande, sabe? A luta é difícil, mas a gente está ali junto para estimular, para incentivar, sabe? Para valorizar, né?
Sim, eles têm essa oportunidade,
sim,
né?
Sim, tem essa oportunidade.
E acredito que valorizam demais, né?
Sim,
E lá no Pluri também vocês, né, recebem bastante estudantes, né? Eu lembro que a gente teve a oportunidade no evento lá de conhecer, né, estudantes que estavam vindo para doutorado, né? Eu lembro de uma situação assim também.
Isso, foi um guineense, né, que a gente apoia ele e ajudando socialmente ele. E ele vem realmente para estudar no país, né, vem destinado, consegue algumas bolsas, né, algumas faculdades, principalmente as públicas, né, oferece bolsas para essas pessoas que vêm de fora. Então isso contribui, né, contribui realmente para a educação, contribui para o nosso país, porque trazendo, né, uma pessoa que ela pensa diferente, ela faz com que a gente enxergue algumas coisas que nós brasileiros temos deixado de lado, né? Então isso é muito importante e fortalece muito não só a educação, mas fortalece também o social.
Você está ouvindo Migrantes Conectados.